A paz do Senhor Jesus, irmãos, hoje, nesse culto de Natal, um culto maravilhoso, aonde celebramos o nascimento do nosso Salvador. Já louvamos, já adoramos o nosso Deus. Neste momento, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11, Lucas, capítulo 2, versículo 11, que diz: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Repeti mais uma vez. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por mais essa noite, pela oportunidade, ó Pai, de estar nesse dia diante da Tua presença mais uma vez, louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Já louvamos, exaltamos, ó Pai, com os cânticos, já honramos nesta hora, ó Pai. Fala com o Teu povo, Senhor, usa minha vida como instrumento, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras vindas do Teu trono, Pai, para acalentar os corações, para tratar as vidas, ó Pai, para falar no profundo de cada um que ouve ou assiste, ó Pai, essa transmissão. Pai, que detenha todas as cadeias, todos os principados e potestades das trevas caiam por terra em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa ecoar, Senhor, nos corações, ó Pai, e que hoje possa, Senhor, ter transformação, ó Pai, mudança nas vidas, ó Pai, que a Sua palavra possa impactar a cada um, ó Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, Senhor. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor, louvado nas alturas. Hoje, irmãos, daqui a algumas horas, celebraremos o Natal, o dia que nasceu o nosso Salvador, o dia que Deus enviou para a humanidade o resgate, o dia que o Senhor enviou para a humanidade aquele que salvaria o homem da perdição, cumprindo com a Tua palavra, cumprindo com as profecias feitas ao longo do Antigo Testamento, o Deus que não nos desamparou, o Deus que mesmo ali na queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, o Senhor não virou as costas para a humanidade, não. Ali o Senhor já preparava o antídoto, o Senhor já preparava aquele que viria ao mundo e morreria numa cruz, que sobre ele estaria todo o pecado da humanidade. E ali rasgaria a cédula da destruição e da morte eterna que estava o homem destinado à destruição por causa do seu pecado. Irmãos, hoje é uma data que nós não devemos celebrar somente hoje, mas sim todos os dias de nossas vidas. Essa mensagem que eu li nesse versículo, um versículo ao qual o anjo anuncia aos pastores, anuncia que na cidade de Davi, ali nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, o Senhor, nasceu aquele tão aguardado pelo povo hebreu, pelo povo de Deus, aquele aguardado, aquele esperado, aquele prometido, nasceu naquela noite, naquele dia. O Senhor expressou o seu amor enviando o seu Filho unigênito. O Senhor expressou ali no nascimento o amor que Ele tem pelo homem, pela criação dEle, por aquele que Ele formou, por aquele que Ele deu poder, deu autoridade. O homem se virou contra Deus, pecou. Mas Deus, irmãos, não se esqueceu do homem. Pelo contrário, Deus preparou o caminho para o homem. Deus, em Cristo Jesus, se tornou como um de nós, veio nessa terra. O Verbo se fez carne por amor à humanidade, para trazer a verdadeira luz e a salvação, a paz que o homem tanto necessita. Hoje, vivemos numa época tão diferente, tão complicada, uma época onde as pessoas estão a cada dia lutando para desacreditar a Bíblia, para tirar os créditos da Bíblia, para fazer com que a Bíblia seja um livro apenas de história, não tendo validade para nada. Quantas pessoas estão lutando para tirar o crédito da Bíblia, falando tantas bobeiras, tantas coisas que não condiz, para tentar trazer engano, para tentar trazer cegueira espiritual para as vidas, para que juntos com Satanás sigam para o precipício. A palavra de Deus é verdadeira, é fiel, é mais atual do que o dia de amanhã. Na palavra de Deus tem tudo aquilo que necessitamos. É na palavra de Deus que nós conhecemos aquele que nos criou, aquele que nos amou. Nós conhecemos os desígnios de Deus para nós. Nós conhecemos os planos, os projetos. Nós conhecemos a expressão do amor dele, que é Cristo, aquele que nasceu. Na data que nós comemoramos. Mas quantos estão distante desse projeto, desse propósito, daquilo que Deus sonhou para o homem? Quantos estão se preparando para passar essa ceia de Natal, se esquecendo daquele que é o verdadeiro homenageado, daquele que deve ser glorificado, louvado nesta noite, aleluias, se esquecendo quanto amor Deus demonstrou ali, mandando seu filho. Veio em carne, passou por humilhações, passou por lutas, mas ele venceu todas. A expressão da humildade, a expressão do carinho, a expressão do amor, do afeto, ali estava em Cristo, nascendo numa manjedoura, num lugar simples. Aquele de forma simples que ensinou a verdade que tanto o homem precisa ouvir. Do carpinteiro de Nazaré. Interessante porque o povo judeu aguardava o Messias com a ideia de um grande guerreiro, de uma pessoa com conhecimento em armas, em guerras, uma pessoa que humilharia ali o Império Romano, uma pessoa que ali traria a libertação do jugo desta terra. A expectativa do povo judeu era uma, mas a realidade colocada era outra. E essa realidade eles não aceitaram, eles não quiseram, eles rejeitaram a pedra angular. Há mais de 2000 anos aconteceu esse fato e não é diferente nos dias de hoje. Quais são as expectativas da humanidade? Quais são as suas expectativas? E qual é a realidade? Quantos não estão querendo aceitar a realidade que o Senhor tem nos colocado, a realidade da tua palavra, o firmamento da tua palavra. Quantos estão rejeitando porque não se enquadrou naquilo que tinha em mente? O povo não aceitou Jesus, porque estava fora do estereótipo que eles tinham, de um grande guerreiro, um grande combatente. Eles estavam cegos, porque foi ensinado ao longo do tempo, sacerdotes corrompidos, ali trouxeram cegueira para o povo. Veja, lá mais à frente, quando Jesus é crucificado, os homens guardiões da lei não quiseram aceitar a verdade vinda de Deus através de Cristo. Verdade essa que eles perderiam os postos de poder e autoridade que eles tinham. Eles não estavam interessados em trazer a verdade de Deus para o povo. Eles estavam interessados de continuar em posições de status e poder, independente se eles estavam fazendo certo ou errado. Da mesma forma, as pessoas rejeitam a obra do Senhor. As pessoas rejeitam a obra de Deus realizada neste mundo, obra de sangue, porque Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus teve ensinamento, Jesus foi ensinado, Jesus viveu uma infância, uma adolescência, a juventude em carne e osso, e provou para o homem que o mesmo Adão, a mesma matéria ali no Éden, tinha condições de vencer, tinha condições de cumprir a palavra de Deus. E ele veio para mostrar que é possível sim, desde que nós estejamos firmados nas boas novas vinda do nosso Senhor. Nasceu! Nasceu o Salvador, disse o anjo, os anjos. Nasceu o Salvador na cidade de Davi. O Cristo, o Messias, aquele ali que ia apagar, ia ali tirar, ia ali anular todo o pecado da humanidade. Mas quantos estão rejeitando essa obra? Quantos não estão nem aí? Quantos hoje estão preocupados em comer, em beber? Quantos estão aproveitando dessa circunstância, dessa data, mas nem sabem do que se trata? As pessoas perderam, as pessoas perderam a essência dessa data, de homenagear aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o homem precisa já foi enviado a este mundo. Aquilo que eu e você precisamos já foi enviado há mais de 2000 anos atrás. Jesus já veio a este mundo. Jesus já fez a obra grandiosa. Jesus já religou o homem a Deus. E o que as pessoas estão esperando? As pessoas estão com expectativas de outras coisas. Expectativas nas coisas deste mundo, nas coisas que são terrenas. E não querem saber daquilo que veio com o Messias. As pessoas estão preocupadas neste mundo físico. As pessoas estão certas, acreditando que no dia da morte tudo está consumado e acabou e ponto final. Não. Prestaremos contas diante do tribunal de Cristo. Jesus veio sendo anunciado ao longo do Antigo Testamento, como eu falei no início. Nós vemos ali as profecias, as conhecidas profecias messiânicas, as profecias que falavam de Jesus. Jesus, irmãos, é a expressão do amor, do perdão, da humildade. Jesus Em Gênesis 3,15 fala que Jesus nasceria da semente da mulher. Lá em Gálatas se cumpre falando, no capítulo 4, no versículo 4, da semente. Desde ali de quando Adão e Eva pecaram, o Senhor falou que colocaria inimizade na semente do homem e da mulher. Ali ele fala aqui, em Gênesis 3,15, e por inimizade entre ti, melhor, entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, Gênesis 3,15. Ali, Cristo, quando o Senhor relata aquilo, ali, né, o princípio das boas novas já acabava de ser anunciado ali, Adão e Eva, porque ele fala que enviaria aquele que pisaria na cabeça de Satanás. Aleluias! Ele fala que enviaria. Irmãos, então nós vemos que Jesus já estava já preparado naquele momento. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego cochilando. Deus havia preparado a redenção da humanidade. Mas redenção essa que o homem precisa entender, o homem precisa se colocar como pecador, como errante, como falho, como aquele que depende de Deus, que precisa voltar para o seu Criador, entendendo o que significa a obra da cruz, o que significa o nascimento de Jesus. Precisa saber entender tudo isso para que esse pacote das boas novas possa surtir em efeito. Possa surtir efeito na sua vida. Quantas pessoas estão buscando neste mundo prazer, alegria? Se a nossa alegria, nosso prazer está em Cristo. Deveria ser Cristo. Quando as pessoas estão entediadas, as pessoas estão sem perspectivas, as pessoas estão neste mundo se matando, estão se drogando, estão fazendo toda sorte de malignidade. Por quê? Porque o prazer não tem sido em Deus. Não tem se saciado em Deus. O Senhor enviou o seu Filho para que tenhamos vida e vida em abundância. Então nada vai nos faltar, nada vai faltar para você, de nada você terá falta, porque Ele supre todas as coisas, aleluia. Nessa noite quero convidá-los a refletir na sua esperança, que deve ser Cristo. Já foi enviado, Ele já nasceu. Ele já nasceu e já morreu, ressuscitou e está direito de Deus Pai. E as promessas do Senhor estão sobre o povo que é lavado e remido pelo sangue dEle. Pelo povo que é lavado e remido. Somente aqueles que estão embaixo desta promessa têm direito. Pode requisitar diante de Deus as promessas. Pode chegar junto de Deus. Aquele que está sobre o Onipotente pode falar para Deus. Assim como o rei Ezequias falou para o Senhor, quando ele recebeu do profeta que ele morreria, ele precisava ali preparar sua casa. Ele foi lá e chorou diante de Deus, e Deus mandou o profeta voltar e acrescentar mais anos de vida. Não foi choro simplesmente, foi argumento embasado, foi com justificativa que Deus aceitou, foi validada por Deus. As pessoas não querem mais ter compromisso com o Senhor. As pessoas jogam no lixo as boas novas. As pessoas não estão nem aí. O Senhor já veio. Você tem que estar feliz, alegre, é motivo de sobra. E sabemos que Deus enviou o seu Filho, preparou todas as coisas para que não fôssemos destruídos, mas para que pudéssemos retornar no plano original de Deus quando fez Adão e Eva. Quantas pessoas estão desprezando porque querem as coisas deste mundo e se esquecem que não vão ficar aqui eternamente. Estamos de passagem, e um dia iremos embora, e o que apresentaremos, o que levaremos para apresentar diante de Deus? O Messias seria descendente de Abraão, Gênesis 3:12. Gênesis 12:3, desculpe, e lá fala em Mateus 1:1, se cumpre. Anota aí, depois você lê. Depois fala também que o Messias seria descendente de Isaac, lá em Gênesis 17:19, e nós vemos o cumprimento em Lucas 3:34. O Messias viria da tribo de Judá, Gênesis 49:10, e cumpriu-se em Lucas 3:33. O Messias herdaria o trono de Davi, Isaías 9:7, e cumpriu-se em Lucas 1:32 e 33. O Messias seria ungido e eterno, está lá em Salmos 45, 6 e 7, também em Salmo 102, versículo 25 a 27, nós vemos o cumprimento lá em Hebreus 1, do versículo 8 a 12. Veja, Deus nos amou e provou que Ele nos amou. Não foi palavra lançada ao vento, não foi algo ali pelo momento, pela circunstância, não. Ele nos amou e provou. E nós amamos Deus? Você ama o Deus vivo, todo-poderoso? Você ama aquele que é homenageado nesta noite? Então prove isso. Porque Deus amou e provou a humanidade que Ele nos amava. Deus provou porque Ele enviou Seu Filho. O Deus, aquele que estava o verbo, Ele veio e se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra. Você e eu precisamos provar para Deus que nós o amamos. E como nós vamos provar? Seguindo a palavra dEle. Não desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas mantendo nossos olhos focados nele, na palavra dEle. Quantas pessoas estão padecendo, quantas pessoas estão amargando as derrotas neste mundo, porque tem se desviado para a direita e para a esquerda. Não tem cumprido com a palavra. Deus não mente, Deus não cumpre. Tudo aquilo que eu li para vocês, as promessas de Deus no Antigo Testamento, Ele cumpriu. Tem os registros no Novo Testamento. Você pode ir lá e ler em cada versículo o cumprimento de Deus. Irmãos, nós precisamos entender o que nós somos e o que nós devemos fazer para Deus. Deus veio em carne, morreu na cruz para ter novamente o homem diante dele, louvando e o exaltando. Sabe, irmãos, a Bíblia fala em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A sua felicidade, a sua alegria, o seu bem-estar está em Jesus, não está na matéria, não está no dinheiro, não está nas propriedades, não está naquilo que esse mundo pode proporcionar, porque a traça e o ferrugem um dia vai corroer, mas está em Cristo, como foi ministrado na quinta-feira passada pelo presbítero Cristiano. A arca, quem estiver dentro da arca será salvo. Quem que é a arca? É Jesus de Nazaré, é o Cristo, Ele é a grande arca, quem estiver nele será salvo, porque um dia virá o cálice da ira de Deus, será derramado sobre a humanidade. A conta vai chegar, o homem não vai poder falar que não teve oportunidade, o homem não vai poder falar que Deus foi injusto, que Deus não deu oportunidade, que Deus ali pegou e lançou sobre o homem um castigo, simplesmente porque Deus quis. Não, O castigo virá por causa da consequência do pecado e por causa da rejeição da obra de Deus na cruz, que é Cristo Jesus. O homem só vai receber a conta daquilo que ele fez neste mundo. O Senhor, mesmo Adão e Eva pecando, Deus enviou o antídoto, Deus enviou ali a solução, mas mesmo ainda nos dias de hoje, as pessoas rejeitam Jesus, a obra da cruz. Que nessa noite você possa refletir como tem sido a sua vida, no que você tem se alegrado, sabe? Como tem sido os seus dias? Se Deus passar o raio-x em você neste momento, o que ele vai encontrar na sua vida? Será que ele vai encontrar a busca? Será que ele vai encontrar a leitura da palavra? Será que ele vai encontrar alegria em servir na obra dele? Será que ele vai encontrar essa satisfação de ser servo, filho de Deus? Ou ele vai encontrar coisas que são contrárias, sentimentos contrários, atitudes contrárias? Nós não podemos fazer isso, porque Deus nos deu condição. Deus nos preparou o caminho. Já está preparado, já está aberto, a conta já foi paga na cruz, o Messias já pagou, nada nos impede, nada pode impedir o homem de voltar para Deus, de se religar a Deus, porque ele fez a parte mais difícil, foi ele que fez, ele mesmo na cruz do Calvário. Aleluia! Não desanime na caminhada, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Em Belém ele nasceu. Belém significa casa do pão. E foi justamente na casa do pão, olha irmãos, que nasceu o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu em Belém. O alimento que não acaba. O alimento que sacia as nossas vidas. O Senhor fala que nele seríamos fontes inesgotáveis. Irmãos, onde Jesus está, alegria, a humildade, amor. Aonde Jesus está, se Jesus está na sua vida, você deve refletir Jesus para aqueles que estão à sua volta. Aleluia, zricando, alabassuriando, alabassuriando. Será que você está refletindo Jesus, as obras de Jesus, os passos de Jesus, zricando, alabassuriando, alabassuriando, zricando, alabassuriando, zricando, alabassuriando. Reflita nessa noite. O ano foi difícil. E estamos vivendo uma pandemia. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos firmados em Deus. Quem nos garante neste mundo é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos prepara o dia da manhã é Deus. Quem vela por nós quando estamos dormindo é Deus. Que não dorme, mas que trabalha o tempo todo em favor do seu povo. Ele é o pão vivo, aleluias. O pão vivo que desceu do céu. Sabe, irmãos, no passado, no Antigo Testamento, Deus falava com os profetas. Não era qualquer pessoa que tinha o Espírito de Deus, eram pessoas específicas. O Deus que falava com os profetas era o Deus que veio no meio do povo e habitou entre nós. Ali, compartilhou conosco das aflições. E hoje ele está dentro de nós, através do teu Santo Espírito, habitando dentro de nós. Então, você é mais que vencedor. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre para conquistar. Você é livre para proclamar a palavra, o Evangelho do Senhor. Você é livre para mostrar a assinatura que está na sua vida, a assinatura de sangue que é de Jesus. Você está aí para mostrar a marca da promessa. Você está aí para mostrar que Deus ainda cumpre, que Deus ainda está aí, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele não morreu, que Ele não está morto, mas está vivo. Não é uma história de conto de fadas, é uma história viva. Ele é o pão vivo, Ele é aquilo que você e eu precisamos. Você precisa, tudo que você precisa está em Deus, está em Jesus. Entenda isso. Se você estiver buscando o Senhor e se alimentando do Senhor, você estará vivendo abundantemente, mesmo no meio das lutas. Porque Ele, a Bíblia fala, que a paz que o Senhor nos dá é a paz que transcende o entendimento. A paz que transcende a razão humana. É algo que é espiritual. Nós precisamos estar no mundo espiritual, ou operando no mundo espiritual, porque Deus opera no mundo espiritual primeiramente, e as pessoas estão no mundo terreno, então não tem como, não tem como ter o discernimento e a direção de Deus com a visão racional. Jesus veio ao mundo para trazer aquilo que o mundo não pode oferecer. Jesus veio ao mundo para trazer aquilo que não tem no mundo. Você está entendendo? O que Jesus veio trazer, o mundo não pode oferecer. A libertação, a vida eterna, a quebra do jugo do inimigo, da mentira, do engano, da escravidão, do pecado. Só nele temos isso. Por isso que as pessoas precisam do Senhor. Por isso que a obra de Satanás é fazendo com que as pessoas rejeitem. Rejeitem. Rejeitem, rejeitem a Bíblia como um livro que só conta uma parte do povo hebreu e mais nada disso serve. Mentira de Satanás. Por isso que eu e você somos prova viva da palavra de Deus. Eu sou prova viva dessa palavra que é viva, é eficaz. Deus fez grandes obras na minha vida. Está fazendo porque Ele é misericordioso, porque Ele nos amou. Ele desenhou tudo isso, Ele planejou a nossa vida neste mundo, porque nós não merecíamos. Porque Paulo fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ninguém merecia. Jesus não morreu na cruz porque eu e você merecemos. Não. Morreu na cruz porque Ele nos amou. Porque Deus nos amou. Não porque nós somos bonitos. Não. É porque Ele nos amou. O amor dEle está acima de tudo. E eu e você precisamos trazer à memória tudo isso, para que possamos também, como eu falei, demonstrar o nosso amor a Deus. Você ama a Deus? Então sirva a Ele. Você ama o Senhor? Faça a obra dEle. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a marca da promessa está na sua vida. Desvie da aparência do mal. Foque em Deus. Você está em Deus, então você está guardado por Deus. Cuidado por aquele que fez os céus e a terra, o universo, tudo que existe, que conhecemos e que não conhecemos, foi feito por Ele. Então, nas lutas, nas dificuldades, lembre-se do que foi anunciado. Nasceu na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que o Senhor está ao seu lado. Lembre-se, nesta noite, no momento que você estiver ali orando, se apresentando diante de Deus, lembre-se dessa grande obra que veio com o nascimento dele para a humanidade, que foi a obra de redenção. Obra de transformação. Obra que o homem jamais poderia fazer. Jamais poderia realizar. Somente Deus, somente a expressão do amor, somente a expressão do que significa o amor, a humildade, que é Deus em nossas vidas. E você e eu precisamos expressar tudo isso. Nós precisamos, porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos enxertados na videira, se nós somos herdeiros, nós precisamos demonstrar, nós precisamos revelar àqueles que estão à nossa volta o reino que nós pertencemos, a família que nós pertencemos. Que as pessoas possam encontrar em você Jesus. Possam encontrar em você amor. Possam encontrar em você humildade. Possam encontrar em você afeto, benignidade. Que as pessoas possam encontrar em você aquilo que elas encontrariam em Jesus. Aquilo que elas encontrariam se estivessem ali, face a face com Jesus, elas devem encontrar em cada um de nós. É uma grande responsabilidade, porque está sobre nós a promessa, está sobre nós esse ministério, o ministério das boas novas, de levar as vidas que estão ainda aprisionadas, que estão ainda padecendo neste mundo, essa mensagem, a mensagem da salvação, que não está perdido, que não tem mais jeito, que isso é mentira do diabo. Nós temos que mostrar a verdade, a diferença. E qual é a verdade? É a palavra de Deus. Porque a verdade que é verdadeira é aquela que liberta. E qual é a verdade? É a palavra de Deus. As pessoas falam muito, né? O que é a verdade? O que é a verdade? A verdade é aquela que tem efeito transformador, que é a palavra de Deus. Então ela é a verdade absoluta em nossas vidas. E ele cumpriu a promessa. Ele veio, habitou entre nós, morreu na cruz, nos religou a Deus, e Deus espera de nós a nossa prova de amor. Nossa prova que entendemos, a nossa prova de que foi válido em nossas vidas, que em nossas vidas, até hoje, o efeito está aí, que está vivo dentro de nós, a chama está dentro, a chama está acesa dentro de nós. Não é nada que foi naquele momento, quando reconhecemos quem nós éramos antes de Deus, aceitamos a obra da cruz e ficou ali, não. Ainda está viva dentro de nós. E deve estar viva dentro de você. Porque se não estiver viva, você não vai conseguir expressar o amor de Deus para as vidas. Se sua chama não estiver viva, se não estiver ali colocando a lenha todo dia, buscando a Deus, clamando a Deus, essa chama vai apagar. E as vidas não encontrarão Jesus em você. Que você possa ser aquele que as pessoas enxerguem Jesus. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Eles viram Deus em Jesus. E as pessoas precisam ver em nós Jesus. Deus foi visto em Jesus. E Jesus precisa ser visto em nós. A maior alegria da humanidade deveria ser essa. A sua maior alegria deveria ser o Senhor Jesus. Aquele que pagou o preço por você. Aquele que foi crucificado no meu e no teu lugar. Aquele que pagou pelos nossos pecados. Que levou o castigo nas costas ali. Que foi humilhado por quem nos amou. Então, não fique cabisbaixo. não desanime na caminhada, porque aquele que morreu na cruz morreu porque te ama, morreu porque tem sonhos para você, morreu porque tem grandes projetos para você, morreu porque você é importante para ele, senão ele não teria morrido na cruz do Calvário. Morreu na cruz, veio a este mundo porque você é precioso para ele. Satanás vai falar que você não é, que você não vale nada, mas o Senhor vai falar: vale sim, porque fui eu que te criei, fui eu que te formei no ventre da tua mãe. Só eu sei o valor que você tem, porque fui eu que te dei essa vida. Recanda, lava, cheia, recanda, lava, suriana, lava, cheia, recanda. Dê ouvido à palavra de Deus, recanda, lava, suriana, lava, cheia. Ele te amou, recanda, lava, suriana, lava, cheia. Por isso que ele veio a este mundo, recanda, lava, cheia. Por isso que estamos aqui nesta noite, recanda, lava, cheia, recanda, lava, suriana, porque ainda é viva. A esperança está viva, recanda, lava, cheia. Por isso que nesta noite eu chamo você a clamar, a orar, a se colocar diante dele, como aquele que foi comprado, como aquele que foi amado, por aquele que foi desejado. E Deus está aguardando que você volte para ele, que você retorne para ele. Ele está com os braços abertos, ele está ali aguardando ansiosamente, ansiosamente o seu retorno, está pronto para festejar, candalaba suriana, lava xere, candalaba xé, assim como aconteceu na passagem do filho pródigo. Hoje ainda, nós temos oportunidade, você que está distante, você que está vivendo dias turbulentos, desacreditado, de que Deus está operando. Muitos falam que Deus esqueceu, como diz o pastor. É uma blasfêmia falar isso. Porque a Bíblia fala que ainda que uma mãe que amamenta pudesse esquecer do seu filho, ainda assim, Deus jamais esqueceria. Então, não dê ouvidos a Satanás, dê ouvidos à palavra de Deus. Que você nessa noite possa falar com Jesus, falar com Deus, falar com o nosso Senhor, agradecer a Ele, sabe? Agradecer porque você está aí, independente das circunstâncias, das lutas, o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos a visão restrita. Então nós não vemos além do que podemos apalpar. Mas, se o Senhor abrisse o campo espiritual, dessa visão espiritual, sem observar o que está acontecendo neste momento, você ficaria maravilhado. Deus não tira férias, Deus não descansa, Deus não dorme. Deus é dia e noite, trabalhando em favor dos seus filhos, em favor daquele que o ama. Você ama? Ele provou que amou você. Agora você prove a ele. Prove para o Senhor que você o ama também, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite de alegria, nessa noite de comunhão, de nos alegrarmos em tua presença, recando a lava cheia, sabendo que o Senhor opera, que o Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente, que o Senhor não falha, que o Senhor nos amou e ama a humanidade, por isso que a tua palavra ainda continua viva, continua sendo pregada, anunciada, dando oportunidade ainda para aqueles que estão distantes de ti, para aqueles que estão cabisbaixo, para aqueles que estão tristes, depressivos, possam se alegrar em tua palavra, ter a sua esperança renovada em ti, Senhor. Vai ao encontro de cada vida, de cada causa, Senhor. Vem alegrar os corações, ó Pai, porque o Senhor é aquilo que nós precisamos. Não precisamos de mais nada. Se tivermos o Senhor, nós temos tudo, recando lá na surianda. Vai aos lares, vai às vidas, vai às casas, vai a cada um que está ouvindo no carro, aonde estiverem, Senhor. Vai ali, Senhor, enchendo o lugar, recando lá na chega, a tua alegria, a tua unção poderosa, que as cadeias, que os grilhões, que a mentira, que o engano caia por terra em nome de Jesus. Que nessa noite, assim como os anjos anunciaram para os pastores, eu anuncio para cada um de vós, E hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, aleluias! O Cristo, o Senhor, por isso, você pode se alegrar, porque Ele está vivo, recando a lava cheia. Que o inimigo não tem poder, não tem autoridade sobre a sua vida, se você estiver diante dele. Se alegre nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar pelos pedidos de oração que foram feitos agora durante o culto, e aqueles que estão nas caixas de oração da igreja, na casa de Acomodos Carlos, na casa do pastor. Vamos acreditar que Deus operará essa obra em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, venha visitar a cada um, para cada pedido, a cada causa, Senhor. Sabemos que o Senhor é o pão vivo, o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação, ó Pai. Por isso, Pai, encontro aos que estão enfermos, aos que estão cativos, aos que estão, ó Pai amado, depressivos, que estão sem perspectiva, aquela que foi apresentada, Senhor. Nós rejeitamos toda a obra das trevas, todo intento de Satanás, que pereça agora no nome de Jesus, ó Pai. Pai, que nesta noite venha renascer nos corações, ó Pai, a perspectiva, a esperança, recandava, suriando, lava cheia, que, ó Pai, todo câncer caia por terra em nome de Jesus, recandava, a enfermidade venha ser destruída, haja cura, haja libertação, haja mudança de vida, recandava, cheia, recandava, cheia, o Senhor é a esperança, recandava, cheia, por isso, o socorro possa glorificar nesta hora, porque a esperança está viva, recando a lava cheia, e que o Senhor venha manifestar o teu poder em cada vida, em cada pedido que foi apresentado nesta noite, ó Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus.